Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo, acolhendo você para nos próximos minutos nós meditarmos a palavra de Deus que a igreja nos propõe a cada domingo. E eu quero insistir com você e pedir mesmo que você tire um tempinho para meditar. Não fique simplesmente ouvindo as coisas que eu digo como se fosse, uma curiosidade, alguma coisa, um barulho aí que você está ouvindo. Não, você pare para meditar. E o que é parar para meditar? Parar para meditar é o seguinte: você tem que ouvir estas verdades sabendo que elas estão aí para mudar a sua vida, sabendo que elas te dizem respeito. É Deus falando com você, né? Então, por mais que você esteja agora dirigindo seu carro ou fazendo alguma outra atividade, mas é importante que você esteja disposto a receber essa palavra, porque ela diz respeito à sua vida. Então, vamos lá. Vamos ao Evangelho, nesse domingo, é o 19º domingo do tempo comum, é o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 41 a 51. Jesus continua o seu discurso, né, o seu ensinamento a respeito do pão da vida. O início do Evangelho é uma murmuração dos judeus, que não aceitam Jesus como o pão da vida, dizendo assim: olha, como assim que ele diz que ele é o pão que desceu do céu? A gente sabe perfeitamente de onde ele veio, ele não é o filho de José, né? O filho do carpinteiro. Ele não conhece o pai e a mãe dele, como é que ele diz que ele desceu do céu, né? Então, aqui é evidente que São João vê que os judeus não conhecem Jesus verdadeiramente, e Jesus, na sua bondade, está querendo que eles conheçam, querendo que eles aceitem, saibam quem ele é, né? É a verdade que São João já colocou desde o início do seu prólogo, lá, os primeiros versículos do Evangelho de São João, né? Ele é o Verbo eterno, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ninguém nunca viu a Deus, mas aquele que desceu de Deus, né, que estava lá junto de Deus e que veio, é ele quem veio nos revelar Deus. Então começa com essa polêmica, mas o centro mesmo do trecho desse evangelho é quando Jesus, então, diz como é que ele é pão da vida. Veja, aqui tem duas coisas que a gente precisa entender. A gente precisa entender o que é um pão, né? E a gente tem que entender o que é vida, qual é essa vida que ele está falando aqui. Bom, nós estamos falando, então, de um pão diferente e de uma vida diferente. Vamos começar analisando essa questão da vida. Você sabe o que é a vida biológica? A vida que você tem, que você recebeu dos seus pais, né? Seu pai e sua mãe se uniram e a partir dali você recebeu vida. Essa vida, né, que você recebeu é um negócio que a gente tem mais ou menos em comum com os animais. Os animais acasalam e nascem, né? Nasce a prole, nasce as crias, né? Tudo bem. Esta vida aí a gente chama ela de bios, vida biológica. Nós seres humanos temos uma coisa a mais. Quando lá no ventre da nossa mãe, né, os dois gametas se unem quando acontece a concepção, Deus infunde uma alma, né? Ou seja, Deus cria do nada uma alma para aquele ser humano. Então, nós não temos somente a vida biológica dos animais, nós temos também uma realidade espiritual que está dentro de nós, né? Que é a nossa alma, em grego se diz psiché. Então, essas duas coisas, né, a gente já tem por natureza. A nossa vida normal, corriqueira, qualquer ser humano, qualquer um que nascer lá longe, na Oceania, lá na China, na África, nas selvas da Amazônia, qualquer pessoa que não é cristã, né, tem esta vida natural dos seres humanos, que em grego se diz bios, essa vida biológica que você recebeu, né, como os animais, e psiché, que é a alma, né? Esse aí todo mundo tem. Não é dessa vida que nós estamos falando. Ok? É importante a gente notar isso. Ou seja, nós não estamos falando da vida natural que todo ser humano tem. Não. Estamos falando de uma outra coisa. Ou seja, Jesus veio ao mundo e ele veio para nos trazer uma outra vida. É a vida de Deus. Né? É a vida que em grego não se diz bios, não se diz psiché, né? Se diz zoé. E o que é essa vida zoé? Essa vida zoé é a vida eterna. É uma vida que é a vida do Pai, a vida do Filho, a vida do Espírito Santo, a vida da Trindade lá no céu. A gente precisa entender essa diferença. É uma vida sobrenatural. Uma comparação que eu sempre faço, certamente vocês já ouviram, mas eu acho que fica importante para você entender a diferença. Se você chegasse no seu apartamento e encontrasse o seu cachorrinho, ele acabou de estourar pipoca na cozinha, está sentado no sofá assistindo Netflix e mudando os canais da televisão. Aí você entra no apartamento e o cachorro diz: bom dia, fulano, olha que beleza esse filme aqui. Começa a comentar o filme com você. Se o seu cachorrinho começasse a se comportar dessa maneira, você ia dizer: opa, aqui tem uma coisa sobrenatural. Isso está acima da natureza do cachorrinho. Não é parte da vida do cachorrinho, o bios do cachorrinho, essa vida natural. Não, aconteceu alguma coisa acima da natureza dele. Ele está começando a ter uma vida humana. A vida humana para o cachorro está acima da natureza do cachorro. Não é isso? Então, você tem o cachorro e tem a vida acima do cachorro. Tem a vida do cachorro, que é natural dele, e tem a vida humana, que para o cachorro é sobrenatural, está acima da natureza dele. Então, assim, nós podemos fazer uma comparação com a vida eterna que Jesus está falando aqui. A vida eterna, gente, é uma vida que está acima da nossa natureza. Ela é sobrenatural. Se Jesus não vier nos dar essa vida eterna, a gente não tem. Por quê? Porque nós não somos capazes de nos dar a nós uma vida sobrenatural. Nós sabemos que ela existe porque Jesus falou e também porque a gente vê isso na vida dos santos. Os santos que conseguiram desenvolver essa vida sobrenatural, a gente vê que eles aqui na Terra, ainda nesse mundo, eles agem de uma forma divina. Eles amam de um jeito que você fica assim, abismado. Você lê a vida dos santos, quem não tem fé, diz assim: ah, isso aqui estão me enganando. Isso aqui é bobagem, isso aqui estão inventando lorota para mim. Imagina se um ser humano é capaz de amar dessa forma tão extraordinária. Não, de fato, nós não somos capazes de amar assim. Mas isso existe, não é conversa. Não é conversa fiada. Por quê? Porque Deus, no meu batismo, no seu batismo, Deus colocou uma vida nova lá dentro, uma semente de vida nova, de vida sobrenatural, de vida divina, que está lá dentro de você. Lá no batismo, Deus colocou essa vida. Agora veja só. Se você tem vida biológica, você precisa alimentar a sua vida biológica, né? Tem que alimentar, tem que ter pão, tem que ter comida. Se você para de comer, você não se desenvolve, você não cresce. É necessário ter alimento. Quando se fala de pão, aqui nós estamos falando de alimento. Alimento para a vida natural. Ora, se nós, além dessa vida natural, temos uma vida sobrenatural, para a gente ter essa vida sobrenatural, a gente precisa se desenvolver. Sobrenaturalmente, tem que ter um alimento sobrenatural. E esse alimento sobrenatural, meus queridos, Jesus está dizendo no Evangelho: sou eu, é Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o seguinte: no dia que você foi batizado, Deus colocou uma sementinha lá dentro da sua alma, de uma vida sobrenatural, que é a vida de Deus, a vida do céu. Agora você precisa desenvolver essa semente. As crianças já fizeram experiência na escola. Certamente, para você entender, explica para o seu filho isso. Ó, você já fez experiência na escola que você pegou aquele feijãozinho, colocou lá no algodão, e o feijãozinho começou a brotar. Cuidou do feijãozinho, olha o feijãozinho crescendo, né? Aí depois que ele cresce, né, criou aquelas raízes, o brotinho saiu, as primeiras folhinhas saíram, precisa agora transplantar, colocar na terra, precisa colocar no sol, precisa regar, tem que cuidar, senão não vira nada, morre. Assim é a semente que nós recebemos no nosso batismo. Você, no seu batismo, você recebeu uma vida sobrenatural, você recebeu uma vida que está muito acima das capacidades humanas. Aí você chega e diz, ah, eu não vejo isso dentro de mim. Por quê? Porque eu continuo egoísta como eu sempre fui, desordenado como eu sempre fui, aprontando miséria do jeito que eu sempre aprontei, eu sou batizado, eu não vejo nada disso. Bom, primeiro que se você está em pecado mortal, você arrancou a semente, né? É impossível pôr a semente de volta, que é você ir lá e se confessar. Arrependido dos seus pecados, você vai e recebe a semente de volta. Agora, mesmo que você receba essa semente de volta, se você não desenvolver essa semente, se você não alimentar essa semente, se você não cuidar dessa semente, ela não cresce, não vai dar os frutos que deveria. Então é claro que você não vai ver diferença nenhuma. O feijão que está lá na lata de feijão, na sua dispensa, ele não brota. Você precisa fazer alguma coisa para o feijão brotar. Também a graça santificante que foi colocada dentro do seu coração no dia do seu batismo, se você não fizer nada, a graça santificante está aí dentro da lata. A sua vida preguiçosa, que não quer saber de Deus, que não faz nada, etc. Você largou a semente preciosíssima do céu dentro da lata. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que ter fé. Né? Essa é a primeira coisa que Jesus diz, que quem crê possui a vida eterna. Você tem que ter fé, em uma fé cheia de amor e de caridade, que você se une a Jesus. E a melhor forma que a gente tem de exercitar bem essa fé e exercitar bem essa caridade chama-se Eucaristia, comungar bem. Comungar bem. Então veja, agora vamos ser bem práticos. Eu quero explicar para você. Veja, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Que vida e que pão? Que vida? Vida eterna. Não estamos falando de vida biológica. Tá? A gente chega e diz que Deus é o Deus da vida. Jesus diz, eu sou a verdade e a vida. Né? O caminho, a verdade e a vida. Que vida é essa? Não é essa vida de comedor de feijão, nossa. Nós estamos falando de vida eterna, estamos falando de vida de Deus. Nós estamos falando de uma vida que ama de uma forma sublime. Você começa a se comportar de forma divina. Tá? Como o cachorrinho que espantosamente recebesse uma vida sobrenatural e está lá assistindo Netflix e comentando o filme. Você também, quando você recebe a vida eterna, se você desenvolver, você vai amar de uma forma que as pessoas vão ficar espantadas. Você vai ter as virtudes divinas, é aquilo que a igreja chama de virtude heróica. São santos, né? São santos. Então, veja, nós precisamos nos dar conta de que isto existe. Existe essa vida sobrenatural. Ela está dentro de nós. Se você está em estado, é batizado e está em estado de graça, você tem a semente dentro de você. Agora nós precisamos alimentá-la. Alimentar? Ah, bom, aí tem pão. Então, você entendeu que vida que é? Agora vamos entender que pão que é. É Jesus. Agora, Jesus está presente na Eucaristia, não é? De uma forma extraordinária. É uma presença que tão, assim, especial, que a igreja chama de presença real. Não que as outras presenças não sejam reais, mas é que esta é uma presença sublime, que está aí à sua disposição quando você comunga. Se você está em estado de graça e você comunga com fé, aquele alimento vai realmente dar a você uma força espiritual. Tá? A não ser que você esteja pondo um empecilho, já eu explico. Mas é importante você saber que se você está comungando bem, né? Se você está comungando bem, o termômetro que indica se você está comungando bem é que você fica mais disposto espiritualmente. Você fica mais pronto, tem maior devoção verdadeira. Assim, no sentido que você fica, tem uma prontidão para fazer as coisas de Deus e fazer a vontade de Deus. A pessoa que comunga bem, ela está unindo a sua alma a Jesus. Aquilo dá um alimento, uma força para a alma, e a alma começa a desenvolver essa vida sobrenatural, ela começa a estar disposta a fazer a vontade de Deus, fazer as coisas, e aquilo vai mudando. Vai mudando lentamente, mas vai mudando perceptivelmente. Vamos fazer uma comparação agora para você entender. Se você está comendo comida boa, vamos supor que você, além da comida, está tomando suplementos, vitaminas, etc e tal, proteínas, isso e aquilo. Você está comendo alimento bom e você não está vendo o seu corpo se desenvolver, você faz exercício, tudo, vai na academia, comendo alimento de qualidade e o seu corpo está definhando, você está ficando cada vez mais magro, perdendo músculo. Ora, a gente só pode chegar a uma conclusão. Você não está absorvendo esse alimento. Aquilo lá, você está gastando dinheiro com alimento de qualidade e aquilo, desculpa o palavreado aqui baixo, aquilo está terminando no vaso, no vaso sanitário. Você está jogando na descarga o seu alimento, porque você não está absorvendo nada. O alimento está passando por você, mas você não está recebendo aquilo, não está absorvendo. Este fenômeno, que seria espantoso, que os médicos estudam, né? Seu organismo não está absorvendo. Esse é um fenômeno, infelizmente, miseravelmente, desgraçadamente comuníssimo na vida espiritual. Gente, vamos pegar aqui as pessoas que comungam, né? Em estado de graça. Eu não vou nem aqui gastar tempo falando de gente que está comungando em pecado mortal. Né? Porque a comunhão em pecado mortal, quem faz isso come e bebe a própria condenação. É isso que São Paulo está dizendo aos Coríntios e não sou eu quem digo. Vamos pegar só as pessoas que estão bem, estão batizadas, bem confessadas, em estado de graça e estão comungando. Por que é que a vida delas não muda? Tem gente que muda a vida, que fica melhor. Mas tem gente que entra ano e sai ano, comunga diariamente há 30 anos e você não vê a diferença. Você não vê a pessoa ficando melhor. Né? Você vê a pessoa estagnada espiritualmente ou às vezes até regredindo espiritualmente. Bom, só tem uma resposta. O defeito não está no pão. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O defeito não está no alimento. É o melhor alimento que você poderia receber da melhor qualidade. O problema está na sua absorção do alimento. O problema é que você está... Ou seja, os autores espirituais não usam a palavra absorção. Né? Os autores espirituais dizem assim, quando a pessoa comunga e ela não está... você não vê progresso na devoção, na disposição de praticar as virtudes, etc, etc, é porque a pessoa está colocando algum empecilho. É como se o alimento, né, físico, quando ele passa lá no seu corpo, ele tem uma chance de ser absorvido por você. Chama-se duodeno. É o intestino delgado. Duodeno, chama-se duodeno porque são 12 polegadas. Duodeno. Deno é 10, duo, 2. Então, são 12 polegadas. Aquelas 12 polegadas de intestino é a chance que o alimento tem de virar seu corpo. Se você não absorver ali, acabou, ele vai para o vaso. Bom, também nós, na nossa alma, você recebe o alimento que é Cristo. Mas você tem alguma coisa que impede de absorver aquele alimento. Um médico vai ter que olhar por que é que ele não está absorvendo. Ah, deve ter. Sei lá, eu não sou médico não, tá, gente? Não vou entrar em questões aqui de medicina, mas estou usando só uma comparação. O médico vai dizer, olha, tem tal alimento que está inflamando ele, então não está conseguindo absorver, etc, aquilo. Então vamos tirar esses alimentos que inflamam. A mesma coisa com a alma. Você tem que enxergar que tem alguma coisa que você está fazendo aí que está impedindo. Apegos a pecados veniais. Você se livrou dos pecados mortais, mas você não está querendo combater os pecados veniais. Você não está comungando com fé. Está comungando de forma distraída. Né? Você está apegado a estilos de vida que não tem nada a ver com a vida cristã. Você não está querendo, você está com preguiça espiritual, né? Alimentando uma preguiça espiritual. Então, tudo isso impede que a Eucaristia faça o efeito. Você tem que fazer uma reeducação. Quando a pessoa não está conseguindo absorver os alimentos, o que os médicos fazem, os nutricionistas bons fazem, é fazer uma reeducação alimentar. O que é reeducação alimentar? Reeducação alimentar não é dieta, gente. Dieta é um negócio que você faz por 15 dias, 20 dias, 30 dias. Reeducação alimentar é o seguinte, tem que mudar a sua cabeça. Você tem que mudar de mentalidade, é uma metanoia, mudança de mentalidade. Você tem que ter um outro relacionamento com os alimentos, se livrar daqueles alimentos inflamatórios para que o seu organismo possa absorver. Pois bem, essa metáfora, vamos pegar para a vida espiritual agora. Você está comungando e não está absorvendo. O que é que você tem que fazer? Tem que fazer uma reeducação. Metanoia, mudança de mentalidade. Você está sendo, provavelmente, um católicozinho burguês acomodado. Entendeu? Você está fazendo os seus deveres de salário mínimo, você está fazendo, não está pecando, né, pecados mortais, embora, atenção, né, uma pessoa nessa situação, dificilmente ela fica sempre livre de pecados mortais. Ela tem recaídas. Por quê? Por causa da fraqueza, não está se alimentando direito. Mas vamos supor aquele caso hipotético assim, que a pessoa não cai em pecado mortal. Então, a pessoa não está caindo em pecado mortal, mas não está adiantando nada. Por quê? Porque ela não está cortando com hábitos ruins. O que é que você tem que fazer concretamente, gente? Nós temos que nos livrar da preguiça de amar. Ou seja, nos livrarmos daquela preguiça de combater os pecados veniais, aqueles pecadinhos que já viraram estilo de vida, né? Aquela coisa de aquelas mentiras que você sempre conta. Né? Aquelas distrações voluntárias na oração, em que você, ah, deixa eu rezar, né? Deixa eu dar uma enganada aqui em Jesus e me livrar do terço logo, né? Fazer, dar aquele migué no terço, né? Você não está rezando direito. Quando você está apegado à mídia social, coisas que você sabe que não, ainda não estão levando pecado mortal, mas você sabe que aquilo é uma perda de tempo enorme. Não é? Coisas assim, aquelas impaciências que você alimenta voluntariamente, coisas que você tem que ir corrigindo, você tem que estar disposto, você tem que estar generoso, aquela preguiça de rezar mais, reza só o salário mínimo, sem falar do fato de que você vai comungar e comunga distraído, comunga sem atenção. Não comunga como quem realmente crê no que, o que está recebendo. Gente, se nós combatermos essas coisas e formos comungar bem, o nosso progresso espiritual é líquido e certo. Então, se você está comungando há anos e não está vendo progresso espiritual, é porque Jesus é um pão ruim? Não, o pão é bom. É você que não está conseguindo absorver, porque você está colocando alguma coisa que impede. Tem algum óbice, tem alguma coisa que está obstando, que está dizendo, não, Jesus, eu não te quero plenamente. Então, veja, Jesus diz, quem comer desse pão viverá eternamente. Quem comer desse pão não morrerá. Ou seja, quem, se você comungar direito, você não cometerá pecado mortal. Gente, é uma garantia. Você não vai morrer. Se você realmente comunga direito, você não comete pecado mortal. Mas se você continua nessa preguicite, né, comungando só para cumprir tabela, aí, né, isso tudo vai virando um grande sofrimento para Jesus, que deseja a sua comunhão. Deseje comungar e comungar bem do jeito que Jesus deseja que você comungue. Quando você vai à missa, Jesus olha para você com ardente desejo da sua comunhão. Desejei ardentemente celebrar essa Páscoa convosco. E você, deseja ardentemente estar com Jesus? Comungue com fé, comungue bem, e você verá o efeito do pão da vida, o pão descido do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.